Curitiba em retrospectiva, na Band News FM.
Sem falsa modéstia, quem que vai encontrar um profissional com a minha experiência, com a minha disposição de tempo, que se disponha, que tenha vida economicamente, né, resolvida, que tenha condições de se dedicar 12, 15 horas por dia pelo Atlético? Realmente eu procurei sucessores, mas não encontrei.
Mário Celso Petralha retomou as funções no Atlético no começo de outubro. Ele permaneceu 4 meses afastado após ser submetido a uma cirurgia.
A questão de comparar o nosso contrato com contratos de São Paulo, outros contratos aí dentro no Brasil, é um pouco especulativo, porque os contratos que envolvem o lado financeiro, eles têm cláusula de confidencialidade e nós não tivemos acesso a outros contratos também. Então, nós não temos como especular se um é melhor ou outro é pior. O contrato, são contratos de 15 anos, mas eu acredito que pelo poder de inovação que tem o Clube Atlético Paranaense e tem a Liga, esse contrato ele será renovado por muitos e muitos anos. Nós sopramos na direção dos quatro ventos.
Afastado das funções no Atlético, Petralha não pôde participar do anúncio de um dos momentos mais importantes da história recente do Furacão. Em junho, o presidente do Conselho Deliberativo do Rubro Negro, Agnaldo Coelho de Farias, celebrou o acordo para a venda do naming rights da Arena para a Liga Telecom. A expectativa é que o Atlético receba em torno de 13 milhões de reais por temporada.
Bom, gente, essa questão do Gusevic e do Diogo, ela já foi resolvida segunda-feira. E é uma situação que talvez para vocês que não são do meio, talvez uma briga. Cara, eu sou criado no futebol, eu com atleta briguei muitas vezes vestiário, mas muitas vezes dentro do campo, fora do campo, muitas vezes saí na mão. Isso é normal no nosso meio, é normal no esporte de alto rendimento, é absolutamente normal. Na seleção brasileira eu vi isso também, normal, absolutamente normal.
Durante a partida entre Atlético Mineiro e Coritiba em Belo Horizonte, o atacante Diogo Oliveira acertou uma cabeçada no rosto do zagueiro Kusevic. O jogador sofreu uma lesão no maxilar e precisou ficar mais de um mês afastado.
Ele falou para mim que o rapaz ia depositar o dinheiro depois do jogo. E nesse fato, a gente foi pro jogo e aconteceu também cartão amarelo. E passou algumas das semanas e não depositaram meu dinheiro na minha conta. E aí eu falei com o Porfira, que eu queria o contato do rapaz para que eu possa saber o motivo por que não depositaram dinheiro na minha conta. E eles começaram a insistir, tanto o Porfira, depois no CT, pessoalmente. E no telefone, o rapaz que estava combinando com ele falou eu tomar o cartão amarelo contra o Corinthians. E queria que eu fizesse contra o Corinthians, que o meu valor ia ser dobrado. E aí, nesse caso, eu tinha falado para ele que eu não iria fazer. Eu não queria fazer mais. Eu estava muito arrependido do que eu fiz.
O atacante Aleph Manga confessou que recebeu R$45 mil de apostadores para tomar um cartão amarelo quando defendia o Coritiba em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2022. Ele acabou denunciado pelo Ministério Público em um processo que apura a manipulação de apostas no futebol e foi afastado pelo Coxa.
E depois no CT mesmo, no CT da Graciosa, a gente treina no Coritiba, o Coritiba tinha falado para mim que quanto mais ele juntar com os jogadores para que fizesse o cartão, enfim, ele ganhava algum dinheiro de comissão, né? Não sei o valor. Porque realmente eu não falei com os rapazes dos apostadores, não tive contato com ninguém. E nesse caso foi o fato do que aconteceu. E estou aqui bem claro também para dizer que estou à disposição de vocês para devolver o dinheiro.
Aleph Manga recebeu uma suspensão de 1 ano do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante não deve jogar ao longo do primeiro semestre de 2024. Ele chegou a ser emprestado pelo Coritiba para o futebol do Chipre. Com a pena, o contrato foi rescindido. O comitê disciplinar da FIFA estendeu a suspensão de Manga também para o exterior.
Um time cuja torcida não abandona. É um fervor, um calor, numa segunda-feira à noite. Parecia final de Libertadores. Isso me impressionou bastante, me contagiou bastante. E é esse o clima que tem que ser criado nesse time. Eu brinquei com os meus pares, né? Nós temos nossos grandes profissionais contratados para fazer desse time realmente, essa SAF, um exemplo, né, de administração, de boa gestão. E eu falei para eles, né, quer dizer, a minha responsabilidade aumentou muito. Vocês vão fazer um trabalho incrível e eu vou levar essa fama, né, de grande parte dela, né? Mas claro que eu também faço parte, também dou meus pitacos, eu estou no conselho.
O empresário Roberto Justus, conhecido também como apresentador de programas de televisão, é sócio e conselheiro da Tricorp, empresa que comprou 90% da SAF do Coritiba.
A gente está escrevendo nossa história, eu acredito também, estou deixando meu nome na história da ginástica rítmica e para as outras gerações também, né? Para inspirar novas gerações. E elas daqui a uns anos falam, nossa, me inspirei na Babi, nossa. É conseguir, a gente sabe que a ginástica vem mudando muito e pode ser que hoje o recorde que eu bati, daqui 2 anos, 3 anos, uma outra ginasta pode também.
Aos 23 anos, a curitibana Bárbara Domingos foi a maior medalhista do Brasil no Pan-Americano de Santiago. Foram 3 ouros e 2 pratas em 5 finais da ginástica rítmica. Foi a primeira vez que o país conquistou um ouro em uma prova individual da modalidade no Pan. Em agosto, no Mundial de Ginástica Rítmica em Valência, Babi já tinha garantido vaga nas Olimpíadas de Paris.
Vai, Brasil! Vai ser na raça! Vai ser na raça! Vai ser na vontade! Vai, Brasil! Pra fechar! Pra fechar! Traz ouro pra gente! Vai, Brasil! É ouro!
No Chile, 17 atletas do Paraná conquistaram 23 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Foram 8 ouros, 9 pratas e 6 bronzes. Além dos 3 ouros de Bárbara Domingos na ginástica rítmica, Renan Galina foi ouro nos 200 metros e no revezamento 4x100 no atletismo. Amanda Simeão subiu ao degrau mais alto do pódio na espada por equipes na esgrima e Gabi Moreski e Larissa Araújo ficaram com o ouro no handball.
Mas eu quero aproveitar aqui para agradecer ao Henrique, dizer que nós somos muito gratos por todo o trabalho que ele teve, toda a sua história no Coritiba. Ele é um dos grandes ídolos da história do Coritiba e assim sempre será. E tenho certeza que terá ainda sucesso na continuidade da sua carreira.
Com o rebaixamento definido, o Coritiba anunciou a saída do zagueiro Henrique. Em 2 passagens pela equipe, o experiente jogador somou 193 partidas e conquistou 2 títulos.
Em relação ao resultado, nós vivemos do céu ao inferno em 20 segundos. A recepção que a torcida fez e o próprio entusiasmo de todos os atletas, a gente não conseguiu entender como é que nós tomamos aquele gol. Mas vão falar novamente que Rubão fala que é um jogo e tem 3 resultados. Infelizmente, é um jogo e tem 3 resultados. A bola pune, ela não deixa espaço, você tem que estar focado, ligado. Não 90 minutos, hoje a gente tem que contar 95, 100 minutos, porque o resultado só acontece, o jogo só acaba quando o juiz apita. Eu também estou muito chateado, muito decepcionado. A minha família já vinha pedindo para mim há muito tempo, larga, se afasta, mas não. E eu assumi um compromisso. Eu vou até a hora que o conselho, até a hora que os associados acharem que a gente deve continuar. Renunciar. Ontem postaram até uma carta. Alguém, mais uma vez, usando o meu nome, postou diversas mensagens, tá?
O presidente Rubens Ferreira Silva entra no último ano de mandato no Paraná Clube. O tricolor foi eliminado na primeira fase da segunda divisão do estadual e segue sem calendário nacional.
O nosso planejamento desse ano era com o Filipão, que nos deixou no meio do caminho, para nós contratarmos um novo técnico. Para completar o ano, preferimos prestigiar o nosso auxiliar, que nos mostrava condição e capacidade, e não caímos para a segunda. Né? Tem aí grupos da cidade que mesmo com a SAF, pagando as contas, investindo, eles investiram o dobro que nós investimos.
Em maio, os nomes do lateral Pedrinho e do volante Brian Garcia apareceram em uma planilha que previa pagamentos para atletas que se envolvessem na manipulação de lances durante as partidas para favorecer apostadores. O esquema passou a ser investigado pelo Ministério Público. Mesmo antes da formalização da denúncia, o Atlético afastou os dois jogadores que chegaram a sair do hotel em Porto Alegre, onde a delegação estava concentrada. Dois dias depois, Pedrinho e Brian Garcia foram desligados do Furacão.
Toda vez que você perde um atleta que vem jogando como titular, você tem que ter essa preocupação. Mas eu acho que nós temos jogadores que vão conseguir sustentar isso aí. Nós temos aí o Pablo, tem o próprio Rômulo, que entrou muito bem hoje. Então acho que aí a gente vai conseguir dar a esses atletas confiança e credibilidade para que eles possam suprir, né, a falta que o Roque, porventura, não vai estar mais conosco durante o resto do campeonato.
No começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, diante do Internacional na Liga Arena, o atacante Vitor Roque sofreu uma entrada dura do zagueiro Nico Hernandes, ex-companheiro de clube dele. A joia do Furacão rompeu os ligamentos do tornozelo direito e permaneceu afastado por 2 meses. O Atlético era o 6º colocado. Vitor Roque tinha 2 gols a menos do que o artilheiro Tiquinho Soares. Estava cotado para defender a seleção brasileira nas eliminatórias. Sem o principal atacante da equipe por 10 rodadas, o time de Wesley Carvalho sucumbiu.
Então, acho que hoje foi uma virada de chave importante, né? O Atletiba nos deu essa moral. Nós chegamos aqui dentro hoje, fizemos a primeira vitória dentro da arena do Atlético Mineiro. Acho que isso é uma coisa importante de ressaltar. E a vitória do grupo, né? Os atletas tiveram total mérito em cima disso, né? A gente soube jogar o jogo aqui dentro.
O Coritiba entrou para a história da Arena MRV em 2023, ao se tornar o primeiro time a derrotar o Atlético Mineiro dentro da casa recém-inaugurada do Galo. O Coxa venceu de virada por 2-1, com gols de Matheus Bianchi e Slimani.
Toca a bola na frente. Hugo Moura girou, soltou com o Davi Terans, bateu pro gol! Gol! Gol do Atlético! Lindo gol de Davi Terans, do Rei Davi! Belíssimo gol!
Davi Terans foi negociado com o Pachuca por mais de 14 milhões de reais. O uruguaio deixa o Atlético com 31 gols, o segundo estrangeiro que mais marcou com a camisa do Furacão.
Porque já é uma coisa que vem acontecendo desde o Campeonato Paranaense, não é de agora, né? Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Campeonato Paranaense, foi desclassificado da Copa do Brasil, chegou um outro treinador também e até agora não conseguiu nenhuma vitória, então é uma coisa que já acontece há muito tempo.
Entre fevereiro e julho, Coritiba permaneceu 126 dias sem nenhuma vitória. Foram 7 empates e 11 derrotas, o maior jejum da história do clube. A sequência foi interrompida com uma vitória em Goiânia contra o Goiás, no primeiro jogo após a saída de Antônio Carlos Zago.
Não, me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado, solamente que me tocou um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Pero nada, quedou atrás, agora estou feliz, joguei agora e espero começar a jogar de início os partidos que vêm.
O volante Arturo Vidal, de 36 anos, chegou ao Atlético em julho, depois de sair do Flamengo. O consagrado jogador chileno fez duras críticas ao treinador Jorge Sampaoli, com quem tinha trabalhado no clube carioca. Vidal classificou o técnico como o perdedor, depois de ficar sem espaço na Gávea.
Ergue o braço Maria Luísa Brandaleiro. A festa é rubro-negra aqui na Arena Vermelha. O Atlético comemora o tetracampeonato estadual do futebol feminino. Uma grande decisão. As jogadoras se reúnem e o Atlético é o time campeão paranaense de 2023 do feminino.
O Atlético venceu o Coritiba por 3-1 e conquistou o tetracampeonato paranaense feminino. Sem derrotas, o Furacão teve o melhor ataque e a melhor defesa. Foram 15 gols marcados e apenas um sofrido.
Eu ouvi por anos e anos e anos o canto da torcida. Ei, Petralha, I love you. Anos e anos ouvindo isso. O estádio inteiro. Nem por isso eu fui-me embora.
Com produção de Fred Fiandanese e trabalhos técnicos de Francisco Augusto, Retrospectiva 2023. De Curitiba, Cleverson Bravo, Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Você ouviu Curitiba em Retrospectiva, na Band News FM.